Aqui, veja, essas questões às vezes não podem ser respondidas simplesmente com pode, não pode, assim ou assado. Tem que se ter o bom senso, olhar o contexto, ter compaixão pelas pessoas. É isso que o Papa Francisco insiste tanto, que às vezes as pessoas não entendem. Essa atitude humana, essa atitude de sensibilidade para com a situação das pessoas, não é de chamar certo ao que é errado. Nem de chamar errado ao que é certo, nem de calar a verdade, mas de demonstrar compaixão, de demonstrar compreensão, de demonstrar sensibilidade. Ou, se quiser uma palavra mais comum e mais neutra, bom senso. Então, não, a homossexualidade, do ponto de vista da fé, ela não corresponde de modo algum ao plano de Deus para a sexualidade humana. Agora, uma coisa é a homossexualidade, outra coisa são as pessoas homossexuais, né? Qual é a origem da homossexualidade? Se discute demais. Se é psicológica, se é genética, se discute demais. Só não é uma escolha. Escolha é viver ou não essa homossexualidade de modo ativo. Mas escolher ser homossexual, ninguém escolhe ser homossexual ou ser heterossexual. A gente se descobre homossexual ou se descobre heterossexual. Então, as pessoas homossexuais devem ser respeitadas. Isso sim. Respeitadas. Saber que Cristo as ama e morreu também por elas. Tá certo? E ajudá-las, se elas são cristãs. Se elas não são cristãs, o que é que a gente vai fazer? Respeitar as pessoas. Se quer viver com outra pessoa do mesmo sexo, o que é que nós podemos fazer? Impedir? Execrar? Não, respeitar. Na nossa fé, a gente sabe que não é o plano de Deus para aquela pessoa, mas respeita. Isso sim, respeitar. Tá certo? Uma pessoa ser homossexual não quer dizer que ela vai ser de mau caráter, não quer dizer que ela vai ser uma depravada. Não, tem tantos homossexuais tão decentes, tão honestos, não tem que ser respeitados, né? Diferente da cultura gay, do lobby gay. Aí não, aí é outra coisa, porque aí é uma militância mesmo, agressiva, anticristã, permissiva. Aí não, aí é outra coisa, né? Um cristão não pode ter parte com isso. A minha relação com Deus é pessoal, mas não é isolada. É no nós da igreja, da comunidade. Veja, Deus, quando quis salvar a humanidade, e a Lumen Gentium recorda isso, Deus, quando quis salvar a humanidade, formou um povo. Esse povo, que é o povo de Israel, era imagem, preparação para o verdadeiro povo, o povo definitivo, a igreja. Deus, senhores, não fez aliança com vocês, nem comigo. Deus não fez aliança comigo. A aliança é com a igreja. Quer entrar na aliança? Tem que entrar no nós da igreja. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Fora da igreja não há salvação. É esse o significado. Fora do nós da igreja, do corpo de Cristo, estamos perdidos. Estamos no escuro. Pio XII excomungou um teólogo norte-americano por causa disso. Porque ele teimava que quem não era católico não podia se salvar. O Papa o corrigiu, mas ele era mais Papa do que o Papa e não aceitou. O Papa o excomungou. A igreja é ministra da salvação para todos. Cuidado, viu, novo Israel, para não cair no erro do antigo. De olhar para o próprio umbigo e pensar: a salvação é só para nós. Nós somos ministros da salvação. O desejo de Deus é que todo mundo crê em Cristo. O desejo de Deus, isso aí vocês não tenham medo nem vergonha de dizer. O desejo de Deus é que todo mundo, conhecendo Cristo, seja batizado e entre na sua igreja. E a igreja de Cristo é a igreja católica, em comunhão com o sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Ponto e basta, o resto é conversa mole. Esse é o desejo de Deus. Então vejam, nós, a igreja existe para a salvação do mundo. Então a igreja é o lugar da salvação. É a comunidade, o povo que Deus reuniu. O povo que Deus, sem merecimento nenhum, agraciou, redimiu em Cristo.
Veja, não se iludam. Se querem encontrar Cristo de verdade, não Cristo da cabeça de vocês, não uma ilusão, vocês o encontrarão no nós da igreja. Na igreja. Na igreja católica. Outra coisa importante compreender. Esta igreja não existe nas nuvens. Esta igreja não é a Basílica de São Pedro. A igreja, olha a igreja aqui reunida. A igreja tem cara, tem cheiro. Veja. E muda o rosto e o cheiro, dependendo da região. Quando eu digo no credo, creio na igreja. Creio na igreja. É essa aqui. E é difícil crer, viu? É difícil. É difícil crer em Deus. É mais difícil crer que Cristo é Deus. E difícil mesmo é crer na igreja. É por isso que eu digo, eu creio. Eu creio. Porque simplesmente com os olhos da carne eu não vejo. Eu vejo aquele que é chato, aquele que é fofoqueiro, aquele que é intolerante, aquele que é ganancioso, aquele que é carreirista, aquele que tem vida dupla. E isso é a igreja? É. Ou crê nessa, ou não tem outra para crer. Pois bem, Cristo, o Senhor, lhes deu uns aos outros. Ou vocês creem que esta assembleia aqui é a igreja de Cristo, e eu devo amá-la, devo reverenciá-la, devo edificá-la, ou, senhores, não tem outra igreja para crer. É a Cúria Romana a igreja? Não. São os bispos reunidos à igreja? Não. A igreja é a comunidade de cristãos onde ela estiver. Unida a seus pastores, na escuta da santa palavra de Deus e celebrando os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Essa igreja, Nosso Senhor, na sua misericórdia, veja, deixou algumas referências para nós todos. Nas igrejas particulares, o bispo, aquele que no dizer de Santo Inácio de Antioquia, preside no lugar de Deus. Veja, atenção aqui, viu, meninos? Vocês vão ter bispos, que vocês vão dizer assim, que maravilha o meu bispo. E vão ter bispos que vão dizer, mas que desgraça esse bispo. Vejam, não interessa o nome do bispo, nem a linha do bispo, nem as doidices do bispo. É o bispo. É o bispo. Se for fácil o convívio com ele, graças a Deus. Se ele for um homem equilibrado, aprumado, Deus seja louvado. Se for um homem de fácil trato, que beleza. Mas se não for nada disso, eu, mesmo sofrendo, não é dizer que maravilha quando ele não é. Não é mentir. Mas este que Nosso Senhor nos colocou como bispo, eu devo me esforçar para dentro do Evangelho e dentro daquilo que é a comunhão da igreja, trabalhar com ele, sabendo que sou cooperador da ordem episcopal. Na fé, isso é um salto na fé. Só rezando a gente consegue isso. Então, na diocese, na igreja local, é o bispo que encarna o nós da igreja. E para a igreja espalhada pelo mundo inteiro, é o ministério petrino. É uma doença do coração e uma doença da fé. Alguém querer ser mais papa que o papa. Vejam, o referencial da unidade na igreja de Cristo é o bispo de Roma. Só a Pedro Cristo entregou as chaves. Entregou aos 12. Pode olhar em Mateus 10. Em Mateus 18. 18. O que ligardes, diz aos 12. Eu ligo. O que desligardes, eu desligo. Pode olhar, Mateus 18. E antes em Mateus 16, dá só a Pedro. O que tu ligares. Então é Pedro e Pedro com os outros, com os 12. É o Papa e o Papa como cabeça do colégio episcopal. Então existe, por misericórdia de Cristo na igreja, um ministério que garante o nós. Onde é que nós estamos? Ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde é que está o nós? Onde estiver Pedro. E quando Pedro tomar decisões que eu não gosto, eu devo, na fé, acolher. Na fé. Aí é que está a questão do obséquio da minha vontade, do obséquio da minha inteligência. O que é esse tal de obséquio? Eu dizer, eu faria diferente, a minha sensibilidade é diferente da sensibilidade desse Papa, vamos ter um novo Papa, fica todo mundo aperreado. Por quê? Porque todo mundo gostaria que fosse um Papa à nossa imagem. Olha que doidice. Papa bom é o que for a minha imagem, é o que me representar. Mas o Papa não é para representar você. Representar você é o seu deputado, com o qual você votou. O Papa é para representar Cristo, senhores. É para representar a tradição apostólica. O Papa é para isso. Você não tem que, o Papa, você não tem que ter simpatia pelo Papa. Não é obrigado a ter simpatia. Tá certo? Então, mas você é obrigado a aderir ao ministério dele. Aquilo que é de fé, você aderir como sendo de fé. E o que não for de fé, eu aderi com o obséquio da minha vontade. Eu sei que não é de fé. Mas eu não tenho o direito de sair por aí difamando e dizendo o meu dissenso, semeando a cisânia na igreja. Isso fazem os que não têm fé. Isso fazem os imanentistas aí de fora. Isso quem tem fé não faz. Quem ama a igreja não faz. Então, cuidado, meus filhos, para nunca se apartarem do nós da igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, fundou um povo. Um povo. Nós somos esse povo. O povo do Pai, o povo de Deus. O corpo do Filho, o corpo de Cristo. O templo do Espírito. E esse povo, Jesus entregou a Pedro. Entregou a Pedro. E aos bispos em comunhão com ele. Todos aqueles na história que se apartaram disso, apartaram-se da igreja, da comunhão visível do nós da igreja. Que Deus os livre disso. Que Deus os livre do pecado de teimosia, de soberba, de apego às próprias ideias e visões de um modo que se excluam da comunhão do nós da igreja. A igreja não é um bloco monolítico, nós somos diferentes. Agora, tem de existir limites fora dos quais eu rompo com a comunhão. Em outras palavras, a diversidade não pode degenerar em divisão.